Então, Larissa, depois da sua avaliação, eu pude constatar que vai ser necessário fazermos três exodontias dos elementos 26, 27 e 28.
Como assim, doutora? Osodontia?
Exodontias, Larissa.
Problemas na comunicação como esses são recorrentes no atendimento odontológico. E é sobre isso que nós, Hélida Larissa, Milena Guiar e Natália Santos, iremos abordar. Um trabalho proposto pelo professor Dr. Saulo Cabral, da disciplina de Saúde, Educação e Sociedade 3, do curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco. Um estudo de 2005 sobre a comunicação entre dentistas e pacientes, realizado pela Universidade da Califórnia, descobriu que a capacidade do dentista de se comunicar com clareza com o seu paciente foi um dos fatores principais que garante um atendimento e um resultado eficaz.
Sim, Milena. Percebemos que comunicação, para ser eficaz, precisamos que o ouvinte seja bem esclarecido sobre o que o falante quer dizer.
No início da anamnese, quando o paciente chega ao consultório, numa conversa inicial, numa comunicação inicial, é necessário que o cirurgião dentista transmita uma segurança para que o paciente se sinta à vontade para se expressar, falar dos seus medos, dos seus traumas, porque geralmente o paciente chega ao consultório com isso, com um receio.
É verdade, muitos já têm alguns preconceitos guardados, arraigados em si com relação ao profissional.
Sim, e aí que entra a fase do acolhimento, que seria o primeiro contato do paciente com o profissional. E aí que eles vão observar, escutar, interagir para que tenha uma avaliação completa.
É importante também, Larissa, que o profissional ele escute. E além de escutar, ele observe e tente compreender o contexto que o paciente vive, até porque cada paciente é uma realidade diferente, não é isso? Então é importante que ele procure compreender, questione com relação a medicações também, que o paciente faça uso, e o seu hábito de rotina, a sua higiene bucal como um todo, a sua rotina de higiene bucal.
É muito importante também o paciente deixar claro que o dentista deixar claro que o paciente precisa esclarecer sobre doenças que ele possua, por exemplo, AIDS, hepatite B, tanto para a segurança do paciente quanto do cirurgião dentista ao realizar procedimentos, para o cirurgião dentista ter uma maior precaução quanto a acidentes ocupacionais e coisas do tipo.
E aí, Natália, que entra um fato que acontece muitas vezes. Eu soube até de um caso de um dentista que prescreveu um medicamento e não sabia anteriormente que a paciente estava tomando anticoncepcionais. Nisso, houve complicações ao ponto de a paciente ter engravidado pelo medicamento
Dentista,
que o dentista
realmente, eu
passou,
já
ter
vi esse
cortado o
caso.
efeito do remédio dela.
É verdade. A gente vê que essa comunicação ela tem que ser mútua, né, de ambos os lados. E isso gera também um vínculo. Porque quando você tem um vínculo entre o profissional, entre o dentista e o paciente em si, tem uma colaboração, não é isso? Na prática, o dentista ele consegue executar a sua técnica com facilidade. E
O
como é que eu posso
paciente se
dizer
sente mais
isso?
à
O paciente ele
vontade
contribui
para.
também isso vai contribuir com a sua colaboração. E tudo mais.
Porque um bom atendimento não só é de um profissional excelente, mas sim de uma colaboração do paciente com o profissional e do profissional com o paciente.
Até porque o psicológico do paciente pode interferir muito, principalmente na recuperação do
Sim.
paciente. Se o paciente se sente mais tranquilo, mais confiante, a recuperação dele vai ser melhor, porque o psicológico dele vai estar mais tranquilizado, o emocional também. Existe também um fator muito importante na questão da comunicação, que é a responsabilidade por parte do cirurgião dentista. Por exemplo, na questão de usar termos de fácil entendimento para o paciente. Que essa questão de usar esse termo de fácil entendimento seria uma via de mão dupla. Pode ter seus pontos positivos e negativos. Um
Verdade.
ponto positivo seria você usar esses termos para o paciente, por exemplo, não se assustar com um diagnóstico. Um exemplo de a erupção de um terceiro molar. Se um cirurgião dentista falar isso, pode ser que o paciente não tenha um nível de conhecimento que faça ele entender o que quer dizer isso.
Né? Entendo.
Mas você pode usar, por exemplo, que o seu dente queiro está nascendo, que é um termo popular que todo mundo entende, que é chamado assim, o dente siso, o dente queiro. Esse seria um ponto positivo.
Além daquele termo técnico que a gente tentou demonstrar no início, no nosso início, né? Que o profissional ele pode usar o termo exodontia e o paciente não entender. Não, perdão, o termo exodontia e o paciente não entender. E uma extração é um termo mais comum que todas as pessoas compreendem.
Isso contribui para o fato do paciente querer voltar outras vezes, querer se tratar com envolvimento em relação a isso. Então, não é uma coisa só do atendimento, mas sim de uma maneira geral.
É, um ponto negativo também desses termos é, por exemplo, num tratamento endodôntico, às vezes é necessário usar alguns produtos para fazer a higienização dos canais. Então, por exemplo, se usa um hipoclorito de sódio, mas que comumente ele é chamado de água sanitária. Então, se você falar que ao paciente que está usando água sanitária, pode ser que assuste ele de estar usando água sanitária na boca dele. Aí você tem a questão de você ter que explicar o porquê você está usando aquilo. Porque é um termo que ele vai entender o que está sendo usado, mas ele pode se assustar. Esse seria um ponto negativo.
É uma via de mão dupla, né?
Compreendo. Concordo, Natália. E até isso entra no fato da questão do tratamento em si. Da questão de o profissional explicar o que está fazendo ao paciente, explicar o que tem que fazer após o diagnóstico, a consulta, e mostrar as opções que ele pode fazer no paciente. Nisso, o paciente tem a opção de escolher qual ele acha melhor, qual ele entenda melhor, qual ele se acha mais confortável,
se sempre se encaixa mais no contexto dele, né? Nas necessidades dele.
Verdade. Enfim, a gente pode concluir disso, meninas, que falhas na comunicação acarreta em problemas, como a gente citou, insatisfação do paciente, dificuldades na recuperação e até mesmo pode causar uma repulsa ao dentista. E aí que está o X da questão, porque se num primeiro atendimento o paciente já cria todo esse conceito com relação ao dentista, os atendimentos posteriores vão ser dificultados e aí vai ser um problema a nível geral, que vai acarretar em sérios problemas para a sua vida, uma vez que a saúde bucal está diretamente relacionada à saúde sistêmica.
Isso.